2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, irmãos, e depois dele vinha Samar, o filho de Ager, o ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Um pedaço de terra cheio de? E o povo fugiu dos filisteus. Ele, Samar, né? Porém, se pôs de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento, uma grande vitória naquele dia, através do posicionamento de Samar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Samar ele fazia parte dos valentes de Davi, e no final aqui do livro de Samuel, é como se Davi sentasse e começasse a falar de toda a história, né? Começasse a evidenciar todos aqueles homens que lutaram ao seu lado e contar as façanhas, os atos de coragem, os atos de bravura que aqueles homens tiveram. Alguns homens ali foram citados como um dos valentes. Na verdade, são 30 valentes, mas são citados mais 7. E dentre esses 7 está Samar. A Bíblia fala que Samar era um guerreiro, né? E existia dentre os valentes de Davi aqueles homens que iam para a guerra, né? Iam para a linha de frente, para batalhar e para pelejar. E também existiam aqueles guerreiros que eles ficavam nas aldeias, né, para cuidar da aldeia, para vigiar, para tomar conta de tudo aquilo que poderia acontecer enquanto os homens estavam fora. E Samar era um desses homens, né, e a Bíblia fala que num pedaço de terra, né, eles plantaram lentilhas. Irmãos, você sabe quanto custa um saquinho de 500 gramas de lentilha? Você comprou lentilha esse ano? Você comeu lentilha esse ano? Não. Não. Ninguém sabe o quanto custa um saquinho de lentilha. Nem eu mesmo sei, porque a lentilha. A única coisa que nós sabemos que nós ganhamos a lentilha no final do ano, que trabalha na empresa, né? Que vem aquela cesta básica, vem a cida, vem tudo, e vem um saquinho de lentilha. Você pega aquilo ali, para que serve isso? Você vai e coloca no cantinho. Se fosse ervilha, é de mais uso. Mas lentilha. Ninguém quer lentilha, ninguém usa lentilha para nada. E os homens, os camponeses de Israel, eles plantavam lentilhas. E eles cultivavam lentilhas. E quando os filisteus perceberam que estava chegando na época da colheita, eles iam para atacar e destruir toda aquela lavoura, tudo aquilo que eles tinham plantado. E foi nesse momento, irmãos, que Samar se posicionou como um guerreiro de Davi, como um guerreiro de Israel. E ele se colocou no meio, você já sabe, né? Ele se colocou no meio daquele plantio e falou, não, aqui não. Aqui ninguém vai destruir, aqui ninguém vai acabar com aquilo que nós plantamos, com aquilo que nós semeamos aqui, nós cuidamos. Porque, irmãos, às vezes nós achamos, nós queremos muito recolher os frutos de algo. Mas nós precisamos entender que para você colher alguma coisa, colher um fruto, colher um, receber uma colheita, existe um processo de preparo da terra, existe um processo de semeadura, existe um processo que você precisa esperar a semente brotar. Você tem que cuidar daquela sementinha, daquela plantinha, daquela raiz que começou a crescer e ela tem 2 dedos, tem 1 palmo e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você começa a imaginar que um dia que você vai colher aquele fruto. O dia que você vai receber por aquilo que você plantou. E era justamente isso que aqueles camponeses esperavam. Eles esperavam um dia que eles poderiam recolher todas aquelas lentilhas. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Vamos continuar. Então, irmãos, quando chegou no dia do plantio, os abençoados dos filisteus vieram para Deus para destruir tudo aquilo que eles tinham feito, que eles tinham plantado. Irmãos, os próprios camponeses, os próprios agricultores de Israel, que não eram guerreiros, mas eles tinham plantado, todo o sacrifício daquela lavoura não foi de Samar. Samar não era agricultor, gente. Samar, ele simplesmente era um dos guerreiros de Davi. É como se viesse alguém na sua vida e comprasse o seu barulho. Sabe? Comprasse a sua briga. A briga que você ou eu mesmo viramos as costas com medo e demos lugar para a voz do inimigo, demos a voz para o espírito do medo e deixamos com que o medo tomasse conta das nossas direções e da nossa decisão. E aí, o que nós às vezes fazemos? Nós pegamos e damos as costas para tudo aquilo que nós temos plantado, cultivado, preparado durante tantos anos. Porque um exército de filisteus se levanta contra a nossa vida, contra a nossa lavoura, sem mesmo se posicionar para enfrentar. Como é que você tem coragem? Como é que nós temos coragem de determinar um resultado sem lutar? Como é que um time, vamos colocar aqui, um time de futebol, ele entra em campo? Ou ele nem entra em campo, ele já fala assim, não vou jogar contra aquele time não, né? Tipo, o Flamengo pensando no Vasco, né? Não vou jogar contra o Vasco não, porque já sei que vai dar ruim pra mim não. Quer dizer, o Flamengo vai ficar bom. Imagina, gente, o time não vai entrar em campo, porque não? Se eu entrar em campo, não adianta. Eu vou perder mesmo, já. O time é bom, tá cheio de contratações ali, o técnico é português. A galera aí tá, salário em dia, tá todo mundo, né, animadaço aí pra poder... Não, nós vamos entrar e nós vamos combater. Nós vamos lutar, vamos pra batalha, vamos guerrear, vamos brigar. Vamos ser feridos, vamos sangrar, mas nós temos a certeza que o Deus de Israel está conosco. Naquele momento, irmãos, eles simplesmente viraram as costas e fugiram, foram embora. E aí Samar se colocou lá no meio do arraial e falou assim, ó... Aqui não, fala assim comigo, aqui não.
Aqui não.
Fala mais forte, aqui não.
Aqui não.
Porque aqui permanece a presença do Senhor. Irmãos, nós temos conosco a capacitação, nós temos conosco a autoridade do Senhor de pelejar, de se mantermos firmes perante uma circunstância, perante uma enfermidade, perante uma assolação, perante uma falta de emprego. Mas, irmãos, por que é que nós recuamos? Por que que nós nos mantemos firmes? O que te falta? O que me falta nas horas de dificuldade? Se nós declaramos que tudo já foi liberado para Cristo, tudo já foi liberado por Cristo, e tudo nós temos direito, nós somos conquistadores, nós somos herdeiros. Irmãos, nós precisamos entender que o Deus de Israel está conosco. Amém. Em todos os momentos. Não interessa a circunstância, não interessa se o exército dos filisteus vem em grande número. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Da mesma forma que Abraão, ele exercitou a sua fé. É muito interessante, né? Quando nós vemos lá em Gênesis, né? Gênesis 22, ele fala sobre Abraão, que Abraão recebeu uma ordem de Deus de levar o seu filho Isaac ao Monte Moriá. Eles caminharam, porque eles caminharam por quantos dias, igreja? 3 dias. E durante esses 3 dias não existe um relato de desistência. Não existe um relato de que Isaac perguntou ao pai o que eles iriam fazer. O único relato que existe é que quando Isaac estava deitado, quando Isaac estava para ser imolado, ele perguntou para o pai onde estava a oferta que eles iam ofertar ao Senhor. Mas antes disso, lá em Gênesis 22, você pode abrir sua Bíblia, por favor? Vamos ler comigo aqui em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22. Capítulo 10, versículo 5, e diz assim: Abraão disse ao seu servo: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. Irmãos, qual foi a ordem do Senhor para Abraão? Subir ao monte Moriá e sacrificar quem? Isaac. foi a ordem do Senhor a Abraão subir ao monte Moriá e sacrificar? Sacrificar quem, irmãos?
Isaac.
Exatamente. Mas ele declarou na subida do monte que ele voltaria com quem? Ele voltaria com Isaac. A declaração de Abraão na subida do monte, não é? Não está escrito aí na sua Bíblia? Ou não é? Eu estou falando ironias aqui. Está escrito na sua Bíblia, ele disse para os servos dele, olha, eu vou e voltarei, nós voltaremos. Então, nesse momento, Abraão já declarou, olha, eu vou lá em cima. Deus mandou eu sacrificar o meu filho. Eu estou levando ele para sacrificar. Mas eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que eu voltarei com o meu filho. Vocês podem me esperar aqui. Porque a minha fé me garante isso. Eu tenho certeza de quem eu sou em Deus. É isso que Abraão declarou. Nesse momento, ele exaltou o nome do Senhor. E eu entendo, irmãos, que ele foi intitulado pelo Senhor como pai da fé por essa atitude de fé. Às vezes nós achamos que foi simplesmente a atitude de levar o seu filho para morrer. Ah, mas é o único filho, realmente. É difícil. É praticamente algo difícil de você entender. Uma pessoa pegar o seu próprio filho e tirar a vida dele. Mas a atitude de Abraão, ela foi uma atitude de fé. Porque antes dele subir ao Monte Moriá, ele declarou com suas palavras, né, que ele iria e ele retornaria com seu filho. Irmãos, nós estamos aprendendo na nossa igreja sobre declarações, sobre posicionamentos, sobre ativar a nossa mente, sobre trabalhar a nossa mente para que o nosso corpo possa entender e obedecer. Obrigado, pastor. Possa obedecer e entender os comandos que nós determinamos para o nosso corpo. Então, irmãos, quando nós estabelecemos declarações, quando nós estabelecemos declarações de que nós somos prósperos, nós somos protegidos pelo Senhor, quando nós fazemos declarações positivas, é como se a nossa mente ela começasse a fumaçar, sair aquela fumaça. E o mundo espiritual, ele começa a perceber. Você está entendendo, irmãos? O mundo espiritual começa a perceber essa movimentação, essa ativação, as engrenagens começam a trabalhar. Ao mesmo tempo, irmãos, que você tem pensamentos, você tem afirmações na sua mente, afirmações positivas, pensamentos de Deus, o mundo espiritual, o Senhor, os anjos do Senhor começam a pegar esses pensamentos e começam a ativar na sua vida. Começa a trabalhar no seu interior. Eu sou curado, eu sou curado. E o Senhor começa a estabelecer a cura na sua vida, o seu corpo começa a obedecer e você começa a se levantar. Aquela dor que você sentia, você não sente mais. Mas aí, meu irmão, quando você começa a declarar, eu estou cansado, a minha vida é ruim, eu não aguento mais isso, eu não prospero, eu não cresço, você dá lá uma porta, você abre uma porta, um portão, você escancar para que Satanás possa pegar isso e falar, você realmente é. Você não presta, você é um derrotado, não adianta você ficar firme, porque sempre que você se levanta, você cai, porque o pastor é isso, porque o irmão do portão, o porteiro não presta, porque você dá o dinheiro para o pastor, porque ele pega o seu dinheiro e gasta com não sei o quê, aquela igreja não serve, por que que você está lá, por que que você ainda está com esse homem, por que que você está vivendo essa vida de miséria? Irmãos, são as suas declarações, são aquilo que você movimenta a sua mente. É o seu posicionamento que determina quem você é, quem você será e o que vai acontecer com você. Amém, igreja?
Amém.
Nós precisamos ter declarações, ter posicionamentos positivos. Nós precisamos firmar o nosso pensamento na palavra do Senhor. Na verdade, irmãos, a Bíblia já diz tudo o que nós precisamos pensar. E tudo que nós pensamos de coisas negativas são coisas que vêm da nossa carne, são influências do inimigo que nós absorvemos e deixamos com que isso entre na nossa mente e invada o nosso corpo e o nosso espírito. Amém, igreja? Então, irmão, Samar fez isso. Samar se posicionou no meio daquela plantação de lentilha. e se manteve firme perante tudo aquilo que poderia acontecer com ele. Irmãos, e é engraçado que o Senhor, ele, mediante ao posicionamento de Samar, estabeleceu um grande livramento para o povo de Israel. E eu fiquei pensando, falei, poxa, existia um irmão de Davi chamado Samar, né? Um dos três irmãos de Davi. Quando Samuel foi levado até a casa de Jessé para poder ungir alguém que ele não sabia quem era, mas o Senhor ia indicar para ele no momento que ele visse e falou para ele: olha, não olhe para a aparência, não olhe para a formosura, né? Mas eu vou te dizer quem é. E um dos irmãos, o terceiro irmão de Davi, se chamava Samar, não é?
Samar, que nós estamos falando aqui da palavra do Senhor, é outro Samar. E Davi, irmãos, ele foi ungido por Samuel naquele momento, mas Davi, ele não tinha experiência, e não era o momento de Davi ainda de assumir o trono, não era o momento de Davi ainda tirar Saul, porque, como Davi mesmo dizia, Saul era ungido do Senhor, e ai de mim tocar no ungido. Tanto que Davi teve várias oportunidades, como você já sabe, de matar Saul, e mesmo assim ele não fez, né? E Davi, ele foi um guerreiro muito valente, e ele pelejou contra o gigante Golias. O gigante Golias era um daqueles caras que conseguiu se refugiar na época que Josué guerreou contra aqueles povos, e um dos povos eram os povos do gigante, e esses gigantes conseguiram conseguir um refúgio em outras cidades. E esse gigante Golias era um cara extremamente alto, ele tinha 2,97 metros, mais ou menos, era um cara que tinha uma armadura totalmente forjada em bronze, era um dos guerreiros dos filisteus, ele era o cara dos filisteus. Tanto é que quando ele chegou no Vale do Carvalho para poder pelejar contra o povo de Israel, na verdade, eles não pediram para que o povo de Israel viesse totalmente contra os filisteus. Eles pediram para que um guerreiro de Israel viesse contra Golias, porque eles acreditavam que por Golias ser o cara extremamente forte, extremamente poderoso, com toda aquela armadura e com aquele tamanho, eles poderiam vencer. E Davi foi mandado para a batalha, para servir os seus irmãos, para ter notícia, para levar notícia para Jessé. E naquele momento ele se indignou, porque ele viu que aquele gigante estava afrontando, você já sabe de toda essa história. E ele se posicionou, foi lá, lutou e venceu, derrotou o gigante, cortou a cabeça do gigante, e foi o cara que ficou ao lado de Saul, começou a vencer. Irmãos, eu quero dizer o seguinte para você: quem você é, a pessoa que você é, às vezes você não percebe, mas o teu exemplo, a tua forma de guerrear, a tua forma de encarar as dificuldades, a tua forma de servir ao Senhor, ela é observada por outras pessoas. Amém, igreja? As pessoas, elas observam você, elas observam a sua fé, elas observam a sua coragem, a sua determinação, elas observam o seu entendimento de quem você é em Deus. Através disso, elas se posicionam e tomam coragem para poder guerrear. Irmãos, vocês acham que Samar tomou aquela coragem? Ele guerreou pelo Senhor, o Senhor o ajudou a vencer aquela peleja contra os filisteus. Mas quem foi o exemplo de Samar? Davi. O exemplo de Samar foi Davi. Davi foi o exemplo de Samar. Por quê? Porque mediante aquele grande gigante que estava ali querendo derrotar todo o povo de Israel, Davi foi lá e falou: não, quem é você, cara? Quem é você, infeliz do inferno, que vem para cá para guerrear, para afrontar o povo de Israel? E aí, meu irmão, ele se colocou de pé e venceu os gigantes. Da mesma forma, Samar fez isso. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa colheita, o nosso terreno, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para a gente poder cuidar, ele vai ser atacado. Mas ele vai ser atacado por quê? Porque é chegado o momento de dar frutos. O momento que você começa a frutificar, o momento que você começa a alimentar outras pessoas, é o momento que Satanás começa a te atacar. Irmãos, mas eu não aguento mais, é muito ataque. É exatamente isso, porque você está frutificando muito mais. Você está dando muito mais frutos. Um dos primeiros frutos é fazer outros discípulos. É que o seu exemplo de cristão, de pessoa, chegue em outras pessoas, em outra pessoa, para que ela possa ver em você algo que firme a sua fé. E ele fale, não, eu quero aquilo ali. Aquilo ali, eu não sei o que, que é, mas o que aquela pessoa tem? Espera aí, aquela pessoa vai para a igreja cristã metanoia, poxa, ela está recebendo alguma coisa ali que eu preciso saber o que, que é. Aí ela vai começar a te observar, vai começar a querer perceber o que você tem. Aí ela vai descobrir, não, aquela pessoa tem Jesus. Aquela pessoa vive uma vida de intensa busca com o Senhor. Ela não vive em religiosidade. Ela procura ter uma intimidade com o Senhor. Não, peraí, eu preciso disso. E ela começa a buscar, ela começa, através de você, você começa a trazer essa pessoa para a casa do Senhor, e a pessoa começa a se alimentar do Senhor, e mediante as provações, as dificuldades que ela vai passando, ela vai tomando coragem, ela vai se fortalecendo pela palavra do Senhor. Mas quem foi o exemplo, quem foi a referência? Foi eu, foi você. Da mesma forma aconteceu com Samar. A referência dele foi Davi, mas a força dele foi Deus. A força de Samar estava em Deus, mas a referência dele era Davi. Irmãos, que nós possamos estabelecer vidas, que nós possamos nos aperfeiçoar, que nós possamos buscar o Senhor com mais intensidade, que nós possamos buscar o Senhor e formar novos discípulos e trazer novas pessoas para o reino do Senhor. Irmãos, que nós possamos estar estabelecido na rocha que é o nosso Senhor. Amém, igreja? Eu quero que você fique com essa palavra. Amém? Pode ser uma palavra simples, uma palavra rápida, mas que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração e estabelecer tudo aquilo que ele precisa estabelecer na sua vida. Eu quero que você fique de pé mais uma vez. E eu queria fazer mais uma oração e agradecimento a Deus. E passar já para a nossa pastora. Amém. Pai, te damos graças, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito, Deus amado, habita em nós, Senhor.